Olá, muito boa tarde. O Conselho de Angra do Heroísmo deverá ter uma redução de 26% na sua população escolar até 2041, segundo a Carta Educativa do Município, revista em 2023. Com esta projeção até 2041 e com a diminuição da população escolar, a autarquia terá de tomar algumas decisões ao nível da rede escolar e a nível de edifícios. A Carta Educativa apresenta como principais recomendações a reestruturação dos estabelecimentos de educação da rede pública, a redefinição de áreas de influência das unidades orgânicas, a manutenção da rede de infraestruturas escolares, a promoção do sucesso educativo, a reestruturação do ensino profissional e a promoção da empregabilidade. Este documento é uma ferramenta de planeamento e que permite fazer um diagnóstico ao território em termos da demografia e da rede escolar, mas não só.
Esta carta escolar, apesar do título 6, podem-se inferir dados que têm a ver com a rede de cuidados para a sanidade, têm a ver com a rede de saúde, têm a ver com estradas, têm a ver, enfim, com tudo que são infraestruturas, porque, na verdade, há aqui um estudo exaustivo feito para si e à freguesia da população existente, da sua idade, do seu perfil, do seu emprego, da sua escolaridade, ou seja, é possível, a partir destes dados, para além, obviamente, daquilo que é o mais óbvio, que já aqui está, que é a questão da rede escolar, tirar muitas outras conclusões, e eu até diria que muitos dos aspectos mais importantes que saem deste trabalho, neste é até a rede escolar. Porque, na verdade, não viaja que se alguém não seja rede escolar, se alguma coisa tem que estar subdivisionada, portanto, não há nenhuma necessidade de intervenção urgente sobre a rede escolar, não é isso que está em causa, mas ali conclui-se que é preciso pensar no lado de nós, no centro de convívio, enfim, nas estruturas de saúde. Há muitos outros aspectos bem mais urgentes que são levantados pela análise demográfica que está prevista.
O autarca alertou ainda para a revisão das competências municipais em matéria de educação.
Para uma questão de fundo e que está por trás de tudo isto, tem a ver com o futuro das competências a nível municipal e matéria de educação. Existem muito melhores condições de uma gestão muito mais próxima e o próprio posto de autonomia passa por. A autonomia não é criada na Secretaria, é criada no governo. Portanto, o posto das competências autonómicas tem que se fazer na relação entre a região e o Estado e não na relação entre a região e as autarquias. Porque, na verdade, as autarquias têm que ser parte da própria autonomia. E aquilo que são competências autarquias, as autarquias estão materialmente aqui, são competências dos açorianos e são competências da nossa região.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações na apresentação da Carta Educativa do Conselho. A Universidade dos Açores iniciou este mês o Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior, um projeto promovido pela Direção-Geral do Ensino Superior e financiado no âmbito do PRR. Com um financiamento de 200 mil euros, este programa será desenvolvido em torno de três eixos de ação: acolhimento e integração dos estudantes, desenvolvimento de metodologias promotoras de aprendizagens ativas e saúde e bem-estar. Para a operacionalização destes eixos, a Academia irá dinamizar atividades que melhorem as condições de estudo e o acolhimento dos novos estudantes, sendo facilitadores do seu sucesso. Atualmente, a Academia Açoriana aguarda também, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a aprovação do projeto para a promoção da saúde mental dos estudantes no ensino superior, também num valor global de 200 mil euros, que visa a implementação de projetos na área de saúde mental e bem-estar, apoiando a criação de uma resposta adequada às crescentes solicitações da comunidade académica nas áreas de desenvolvimento pessoal e que pretende também reforçar as respostas existentes de promoção da saúde mental.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional tem estado a acompanhar a situação das várias freguesias do município de Ponta Delgada, afetadas neste inverno pelo mau tempo, num trabalho de proximidade com o poder local. Nesta fase, o Governo está a definir o início de diversas intervenções com prioridade para as freguesias dos Arrifes e Capelas para os próximos dias. As restantes freguesias afetadas encontram-se em fase de rescaldo e estão a merecer pequenas intervenções na reposição das condições das limpezas e também de segurança.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Iluminar o passado notável, o presente relevante e a promessa de um futuro dinâmico da rádio é o tema deste ano do Dia Mundial da Rádio, que se celebra amanhã. Carlos Pires Antunes, diretor da Rádio Atlântida, e Rui Botelho, diretor de produção, fazem uma visita ao passado, ao presente e ao futuro desta estação privada da Ilha de São Miguel, que já conta com 35 anos. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Nos finais dos anos 80, quando as emissoras ainda não eram regulamentadas por um alvará, tudo era uma verdadeira aventura. É assim que o proprietário da Atlântida Rádio caracteriza o espírito de um comunicador pirata. Nessa altura, a caça por novos conteúdos para entreter e alcançar mais ouvintes sem que as frequências fossem detectadas pela entidade reguladora. Serviços radioelétricos veio acelerar os processos de legalização e regulamentação da atividade de radiodifusão sonora. É assim que nasce a Rádio Atlântida a 25 de março de 1988. Primeiramente a emissão, feita por uma dezena de profissionais no antigo sótão do jornal Correio dos Açores e posteriormente nas antigas instalações da Rua do Laureano, foram tempos que deixaram muitas memórias a Carlos Pires Antunes. E esse período é também marcado pela passagem do analógico para o digital, um processo complexo, na opinião do Rui Botelho, mas vantajoso, cuja internet veio modificar a forma da rádio operar, bem como o modo como esta passou a ser consumida pelos ouvintes.
Essa transição envolveu a substituição dos sinais de rádio analógicos, tradicionais por sinais digitais. Passou a oferecer uma qualidade de áudio muito melhor, maior eficiência a nível do espectro e a capacidade de transmitir dados adicionais como informações sobre a música, sinais de trânsito, etc. Embora tenha havido desafios técnicos e económicos, geralmente foi considerado um passo positivo para a rádio e melhorando assim a experiência dos nossos ouvintes através da transmissão online e do streaming, que por acaso fomos da quarta rádio a nível nacional a transmitir online. As estações passaram, em vez de ser rádios locais, passaram a ser rádios do mundo, porque além das transmissões por via artesiana, o streaming permitiu isso mesmo.
Depois, a 1 de setembro de 2006, a Rádio Atlântida entra no novo ciclo na Rua Bento José Moraes, em São Gonçalo. Durante 13 meses, o diretor-geral idealizou, projetou e executou as obras de construção daquele que é o espaço existente até aos dias de hoje.
Foi um período muito desgastante e, ao mesmo tempo, muito intenso, emocionalmente falando. Estávamos a conseguir concretizar mais um sonho de expansão e a melhoria de condições técnicas e estruturais, melhores instalações num local muito bem situado, melhores condições técnicas construídas de raiz, onde foram colocados os móveis certos e os equipamentos para cada profissional, enfim, um local onde cada um pudesse sentir-se bem e com maior disponibilidade para a criatividade, que é tão importante e fundamental na comunicação em rádio.
Criar um espaço harmonioso, com melhores condições para produzir e inovar, foram as principais razões da última mudança, para que a criatividade e o profissionalismo prime sempre. É esta a premissa do responsável da Atlântida para assinalar o Dia Mundial da Rádio.
O Dia Mundial da Rádio é a comemoração que deve ser vivida pelas rádios e pelos ouvintes para que reconheçam e relembrem a importância do acesso à informação e à liberdade de expressão dentro deste setor da comunicação. Entre os meios de comunicação que existem na atualidade, a rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamentos. A rádio funciona como uma ferramenta de apoio ao debate e à comunicação e na promoção cultural. A rádio esteve e está presente acompanhando os principais acontecimentos históricos e mundiais e hoje continua a ser um meio de comunicação fundamental. Viva a rádio! Feliz Dia Mundial da Rádio!
Já Rui Botelho acredita que o grande desafio da rádio nos próximos 10 anos poderá passar por encontrar um equilíbrio entre inovação tecnológica e preservar o caráter único e cativante deste meio de comunicação. O Dia Mundial da Rádio, comemorado amanhã, foi proclamado pelo UNESCO 3 de novembro de 2011 durante a sua 36ª conferência.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, as três equipas açorianas que militam no Campeonato de Portugal venceram os seus jogos a contar para a 19ª jornada. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
Foram 3 vitórias para as 3 equipas açorianas na 19ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. O Lusitânia a bater o Vitória de Sernás por 1-0, como já referi. O Fontinhas a receber no campo Dr. Durval Monteiro. O Benfica e Castelo Branco, equipa que ocupa a 5ª posição e venceu por 2-1, enquanto o Rabo de Peixe recebeu e venceu também o Gouveia por 2-1. Resultados importantes para as equipas açorianas. O Lusitânia está então no 3º lugar, acerta calendário na próxima quarta-feira com o jogo em atraso frente ao Alverca B. O Alverca B tem neste momento 32 pontos e o Lusitânia 34. Ora, o jogo é então na quarta-feira a partir das 20h no campo de jogos da Vila de São Mateus da Calheta. Igualmente na quarta-feira o Fontinhas, mas pelas 14h também acerta calendário recebendo a equipa do Sertanense. Primeira posição para a União Santarém com 37 pontos, na segunda posição o Marinhense com 34, no terceiro Lusitânia também com 34. Ora, após esta vitória do Lusitânia, o técnico Ricardo Pessoa elogiou a atitude dos atletas num campo difícil.
Vínhamos de 2 jogos sem ganhar e era importante hoje regressarmos às vitórias. É uma vitória difícil porque as condições também não ajudam, mas uma vitória justa de quem fez mais para ganhar o jogo. E os rapazes estão de parabéns porque de facto foram melhores e mais uma vez conseguimos somar mais 3 pontos importantes na nossa caminhada.
Ricardo Pessoa, ele que orienta tecnicamente o Lusitânia e que prolongou o seu contrato até o ano de 2026. Na 7ª posição da tabela classificativa, o Rabo de Peixe com 23 pontos, já o Fontinhas é 10º, tem 22 pontos.
E é com o Lino Inocêncio e o desporto que terminamos o Informação Sores desta segunda-feira. Boa tarde e continuação de bom carnaval.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.